Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Pessoas se sentem rejeitadas, pessoas se sentem inadequadas, pessoas se sentem abandonadas, pessoas se sentem esquecidas, pessoas se sentem injustiçadas, porque não conhecem verdadeiramente esse poder do qual eu pretendo ministrar a sua vida nessa manhã. A carência por esse poder, eu chamo de poder e depois vocês vão entender, ela aumenta cada dia mais dentro e fora da igreja. Não é só um problema da sociedade, não é só um problema para aqueles que não estão num contexto de igreja, mas acontece dentro da igreja também. Acontece dia a dia à nossa volta. E essa carência por esse poder, ela tem aumentado cada dia mais. Eu e você precisamos desesperadamente desse poder. Toda criança precisa desesperadamente desse poder. Nós vamos encontrar na palavra de Deus que esse aspecto, esse poder, ele é a roupa, ele é a aparência principal de um filho de Deus. As pessoas, quando elas devem nos ver, quando elas nos enxergam, elas precisam ver exatamente esse aspecto. Alguns já estão chutando em sua mente, já estão imaginando as possibilidades do que isso seja. Mas quando as pessoas nos olham, quando as pessoas observam a nossa vida, e não só a minha vida como indivíduo, mas o corpo de Cristo, a igreja como um todo, quando pessoas enxergam, quando pessoas olham para o corpo de Cristo, elas deveriam enxergar isso. Elas deveriam enxergar esse aspecto. Nós vamos encontrar na palavra de Deus que essa é a marca principal de um discípulo. Se você quer conhecer, se você quer saber se alguém é discípulo de Jesus Cristo, você vai perceber, você vai encontrar isso por meio desse aspecto. É a verdadeira prova de espiritualidade. A verdadeira prova de espiritualidade. Se você quer saber, se você quer avaliar a si mesmo, se você verdadeiramente é um ser espiritual, né? E quando eu falo espiritual, alguém nascido de novo por meio do Espírito Santo, alguém regenerado, alguém transformado pelo Deus vivo e verdadeiro, é essa marca que nós vamos encontrar em mim e você. A verdadeira fé só funciona por meio dela. A verdadeira fé, ou a fé, ela só tem efeito, ela só tem poder quando ela acontece por meio desse aspecto. Jesus disse que nos últimos dias esse poder esfriaria. Agora está ficando mais fácil. Agora a maioria já está discernindo, já está percebendo do que se trata. Temos um exemplo na Bíblia de uma igreja que abandonou esse aspecto, que abandonou esse poder, que abandonou essa dimensão, e o texto fala, Jesus está falando a essa igreja e ele diz, se você não se arrepender, eu virei até você, tirarei o candelabro do seu lugar. Ele está dizendo, você não vai iluminar mais, a tua existência não vai ter mais sentido. O fato de você estar ou não estar no Água Verde, no bairro Água Verde, não vai fazer diferença nenhuma se esse aspecto não for restaurado. Os nossos inimigos merecem esse poder. É tão sério esse assunto que devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Trata-se do primeiro e do segundo mandamento. Trata-se do maior mandamento. Toda a lei do Antigo Testamento resume nesse poder. A palavra nos ensina que nós devemos permanecer nesse poder. A palavra nos diz que ele é derramado em nossos corações. A palavra diz que nada pode nos separar dele. E eu chamaria esse aspecto de a essência de tudo. A essência de todas as coisas. Quem ainda não descobriu, quem ainda não percebeu do que se trata esse assunto tão precioso, tão valioso na palavra de Deus? É o amor. sociedade está cada vez mais carente desse amor. Pessoas à nossa volta, e não só fora, mas dentro da igreja, dia após dia, quando nós começamos a olhar nas entrelinhas dos problemas, porque quando pessoas começam a falar das suas dificuldades, dos seus problemas, elas falam muitas vezes dos sintomas, elas falam muitas vezes das consequências, elas falam muitas vezes daquilo que está talvez afetando ela naquele momento. Mas quando nós olhamos nas entrelinhas do que está acontecendo no coração, do que está acontecendo na vida dessa pessoa, nós percebemos uma carência muito grande de amor. Nós percebemos lá no fundo um sentimento ainda forte de rejeição, falta de aceitação, seja pelo contexto familiar que a pessoa cresceu, seja por experiências que ela teve, onde foi rejeitada, onde foi abandonada, onde foi excluída de alguma forma, onde foi injustiçada. E tudo isso leva pessoas a pensarem, a crerem que elas não têm valor, que elas não são dignas de serem amadas, de serem aceitadas. E esse sentimento desesperador começa a levar uma série de problemas, começa a levar uma série de dificuldades, começa a levar uma série de consequências, porque não conhecem, porque não estão experimentando esse amor nas suas vidas. E eu comecei a pensar, e tem vários aspectos que nós podemos destacar nessa manhã, não sei quantos vai ser possível destacar, mas é interessante que quando Jesus fala que nos últimos dias, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Parece que ele está percebendo que uma das piores coisas que pode acontecer com um filho de Deus, com a igreja de Cristo, é perder esse amor, que é a marca principal, que é a essência do Evangelho, que é a essência daquilo que nós devemos pensar, imaginar ou experimentar. Eu posso dizer para você nessa manhã, com toda a convicção, com toda a certeza, Jesus, Ele ama você, exatamente como você está hoje. Ele ama você exatamente como você veio hoje. Talvez no teu coração existam conflitos, existam dúvidas, existam traumas na sua vida, no seu passado. Talvez existam algumas dificuldades. Talvez você tenha pisado na bola, talvez você esteja falhando em algum aspecto do teu relacionamento com Deus e você se sente mal por isso. O teu coração te condena por aquilo que você tem feito, praticado, abertamente ou escondido. E talvez o teu coração está pesado. Mas eu quero dizer para você que isso não altera o amor de Deus por você. Isso não muda o amor de Deus por você. Eu escutei de outras pessoas que no domingo passado esteve em Curitiba, na igreja Irmãos Menonitas do Xaxim, o primeiro ou o único homem bomba no mundo que sobreviveu. Pode um negócio desses? Eu não sabia, nem imaginava que alguém tinha, alguns tinham escapado disso ou não. Mas esse homem, ele vestiu-se com essa couraça cheia de bombas, né? Não sei como funciona isso. E apertou, se não me engano, duas ou três vezes. E aquilo não explodiu. E aquilo começa a mexer com ele. Ele abandona, né, essa profissão e vai trabalhar nas FARC da Colômbia. Né? Aquilo era muito pesado, ele vai para um grupo um pouco mais light. Vai trabalhar na FARC na Colômbia. E permanece atuando como guerrilheiro por algum tempo. Depois disso, ele vai e acaba se tornando um traficante em Foz do Iguaçu. E um pastor missionário no Marrocos, que dizia que ele passaria a eternidade dele praticamente em Marrocos, ou seja, ele disse que jamais sairia de Marrocos de novo, e Deus coloca uma enfermidade na esposa dele, ela tem câncer, e esse pastor é obrigado a voltar para o Brasil. E ele está em Foz do Iguaçu, eu não sei exatamente os detalhes disso, mas esse rapaz, esse homem bomba, ele está na miséria, ele está numa situação terrível, terrível, lá em Foz do Iguaçu. E esse pastor chega até ele e bastou uma frase para mudar a vida desse homem. O que, que vocês imaginam que foi? Jesus ama você. Essa frase começou uma revolta, uma revolução na vida desse homem. Por um milagre de Deus, e nós sabemos que as nossas palavras têm poder, como ouvimos, Deus usa as nossas palavras, mas é um milagre isso. É um milagre de um homem que experimentou o amor de Deus naquele instante, naquele momento. Se sentindo talvez o mais miserável de todos os homens da terra, de repente ele é alcançado pelo amor de Deus. E aquilo mexe no coração dele. E ele estava domingo passado em Curitiba, testemunhando, e as pessoas que estavam no culto com ele disseram: podíamos ficar até 3 horas da tarde ouvindo esse homem falando. Tamanho o amor de Deus, tamanha a presença de Deus na vida desse homem. Pessoas estão hoje desesperadas, passando por várias dificuldades, porque não conseguem experimentar o amor de Deus em suas vidas. E essa deve ser uma das marcas principais da igreja. Pessoas que chegam até nós, pessoas que chegam até mim, que chegam a nos visitar aos domingos pela manhã ou no ministério, não deveria demorar muito para que essa pessoa pudesse experimentar o amor de Deus. Eu creio que a igreja, em parte, tem vivido isso. Ontem mesmo, uma pessoa compartilhou comigo. Passou por várias dificuldades em nosso meio. E ela disse que quando ela voltou, ela não foi desprezada, ela não foi rejeitada, ninguém fez maus comentários sobre ela, e isso impressionou a vida dela. Isso marcou a vida dela, porque ela pôde experimentar o amor de Deus aqui. Eu creio que em parte isso tem acontecido. Muitos têm se sentido plenamente amados em nosso meio. Muitos se sentem acolhidos, muitos se sentem recebidos, mas isso não acontece com todos. É interessante que Paulo, em algum dos textos, ele fala, ele ora, não lembro agora o endereço, mas ele fala: eu oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais em toda percepção. Ou seja, as pessoas, elas precisam cada vez mais se sentirem amadas, se sentirem recebidas, se sentirem valorizadas, se sentirem honradas em nosso meio. Eu e você precisamos de amor. Uma criança precisa amar e ser amada. E o amor, ele tem alguns aspectos muito, muito fortes na palavra de Deus. O amor é a verdadeira prova da espiritualidade. Quando nós vamos em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 ao 3, Paulo está dizendo: ainda que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, ainda que eu conheça todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, se eu não tiver amor, de nada isso me vale, de nada isso me adianta. Ainda que eu venda tudo que eu tenha e dê tudo que eu tenho aos pobres, se eu não tiver amor, de nada disso me adianta. Não adianta conhecimento. Em 1 Coríntios 8 ele vai falar: o conhecimento lhe incha, mas o amor edifica. Não basta estar cheio do conhecimento, não basta ter todas as informações em minha mente, em meu coração, não basta ser uma pessoa caridosa, não basta simplesmente servir por servir, se eu não tenho amor. E é nesse ponto que o texto de João 13 me levou numa outra direção. Porque quando o texto começa dizendo da Páscoa, o texto fala que Jesus, tendo amado os seus, os amou, amou-os até o fim. Eu comecei a pensar e comecei a refletir sobre isso, e Jesus, depois, ele está numa atitude de serviço. Ele dá um exemplo de serviço fantástico, onde ele se dispõe a lavar os pés dos seus discípulos. Mas ali eu compreendi que se Jesus simplesmente servisse por servir, isso não teria valor nenhum. Mas o serviço dele, a atitude dele naquele momento, ela foi uma atitude inspirada, movida pelo amor de Deus, pelo amor que ele tinha pelos seus discípulos. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos perceber durante todo o texto, toda a criação, todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, nós percebemos que Deus, ele age em todas as coisas porque Ele ama, porque Ele é amor. E muitas vezes nós nos tornamos críticos, muitas vezes nós nos tornamos insensíveis, muitas vezes nós nos tornamos legalistas, e com isso nós abandonamos o amor pelo próximo. Um pastor dos Estados Unidos, ele escreve um livro, alguns de vocês eu sei que conhecem esse livro, o livro chama Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Ele conta uma experiência do que eles fizeram na igreja, numa igreja local nos Estados Unidos. Eles recebem todas as pessoas assim como elas são. Ninguém é criticado, ninguém é desprezado, ninguém é desvalorizado pelo seu jeito de ser, pelas suas preferências, pelo seu estilo, por aquilo que ela gosta. Elas são recebidas todas da mesma maneira, da mesma forma. E ele tem uma placa, se não me engano, está bem claro para a igreja isso, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ele falou, em alguns casos, demora até 3 anos para que seja visível uma mudança na vida dessas pessoas. Conseguem imaginar esse tempo de tolerância? Esse tempo onde nós simplesmente amamos a pessoa, ela vem do seu jeito, ela vem de formas que você não é acostumada, talvez, ela vem com hábitos, ela vem com falhas, ela vem com tudo, toda a carga espiritual da vida dela, e ela é simplesmente amada, e amada, e amada, e esse amor começa a mexer no coração dela. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz que vocês não sabem que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Quando pessoas percebem o amor de Deus nas suas vidas, o quanto Deus as ama, apesar do que tem acontecido, essa experiência do amor constrange ela, mexe com ela, e ela é levada a um profundo, a um genuíno arrependimento. Há momentos em que precisa haver o confronto, mas esse confronto, ele sempre precisa ser em amor. Eu vou confrontar, eu vou, de repente, exortar alguém, eu vou abrir o jogo com relação a alguém, mas esse confronto, essa atitude, ela só vai ter fruto, ela só vai ter algum resultado quando ela parte de uma iniciativa de amor. Quando a pessoa sente que eu estou fazendo isso porque eu amo ela. Eu lembro de uma pessoa no meu escritório que veio conversar comigo e ela compartilhou a situação que ela estava vivendo. E ela disse para mim, ela veio compartilhar isso sobre o que estava acontecendo na vida dela. Eu falei para essa pessoa, você não pode viver assim. Você não pode continuar desse jeito. Isso é contrário, é exatamente o contrário do que a palavra ensina. Não era isso que essa pessoa queria ouvir, e ela saiu do meu escritório chorando, chorando, e ela saiu e eu comecei a chorar. Porque ela não estava disposta a mudar. Ela não estava disposta a transformar aquilo na vida dela. Mas eu precisava, esse era o verdadeiro amor que eu podia mostrar para ela naquele instante. 3 ou 4 meses depois, essa pessoa, ela entra de novo no meu escritório chorando. Da mesma forma como ela saiu, ela entrou chorando. Por quê? Porque estava arrependida. Porque não queria mais aquilo no qual ela estava vivendo. E o fato de mostrar o amor a Deus dessa maneira a ela, mexeu profundamente com ela. Aquilo não abandonou o coração dela, aquilo de certa forma incomodou a vida dela, para que ela pudesse de novo voltar alguns meses depois, arrependida, dizendo, é isso que eu quero para a minha vida. Tem horas que dizer a verdade em amor é difícil, é complicado, mas ela precisa ser dita. Mas a pessoa, ela precisa perceber que nós amamos ela acima de todas as coisas. A palavra de hoje é muito simples, mas ela é muito profunda, muito poderosa. A partir do momento em que você abrir o teu coração e começar a experimentar o amor de Deus na sua vida, Isso vai começar a gerar mudanças, isso vai gerar um impacto na sua vida. Eu e você precisamos, em primeiro lugar, perceber e entender que Deus ainda nos ama incondicionalmente. Ele não coloca condições para amar a mim e a você. Ele não diz, se você fizer isso, eu vou amar você. Se você se comportar de tal forma, eu vou amar você. Se você confessar isso ou aquilo, eu vou amar você. Não, Ele está dizendo, eu te amo. Eu te amo. E a cura de toda rejeição, de toda inadequação, de todo sentimento de abandono, de todo sentimento de injustiça, a cura disso nós experimentamos no amor de Deus. E em segundo aspecto, em segundo lugar, a palavra nos ensina, ela vai nos orientar a amar uns aos outros. Jesus falou isso. Amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. Interessante que a palavra não ensina, ela não diz, esperem que alguém te ame. Esperem que alguém mostre o amor a você. A palavra não nos ensina, ela não nos diz, olha, você é a vítima, você foi abandonada, você foi injustiçada, você agora tem que esperar alguém amar você para que você também possa amar aos outros. A palavra diz, amem uns aos outros. Ela está dizendo, eu e você, independente da situação na qual eu me encontro pessoalmente, eu devo amar. Eu devo amar. O amor, ele é fruto do Espírito. Ele é fruto da presença de Deus na minha vida. Ele é fruto, ele é resultado daquilo que eu experimento de Deus no meu coração, na minha vida. E quando eu percebo, quando me abro para o amor de Deus, eu sou capaz de amar. Eu posso amar, amar e amar. E quando nós começamos a amar, você vai começar a receber o amor de outras pessoas. Você vai começar a se sentir amado pelas pessoas à sua volta. A dívida, o amor é a única dívida permitida na palavra de Deus. Eu tenho uma dívida com você. É de te amar. Nós temos uma dívida com o nosso próximo, que é de amar as pessoas incondicionalmente, em todo o tempo. Ah, mas você não conhece a minha realidade. Ah, mas você não conhece a minha situação. É bem provável. Mas eu entendo que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui a fazer. O amor, ele deve ser a marca principal, acima de qualquer outra coisa. Pessoas aqui nesse lugar precisam se sentir amadas, devem se sentir amadas. E quando de repente Deus mexeu comigo, isso ontem à noite, falei, Deus, começa a restaurar isso. Nós temos em parte experimentado o teu amor, mas nós podemos crescer muito, nós podemos experimentar muito mais do teu amor. Eu comecei a pedir perdão pelas vezes que eu tenho agido sem amor, pelas vezes em que eu tenho falado, em que eu tenho operado sem ser movido por esse amor, sem ter a certeza de que pessoas estão sendo amadas. Eu lembro de situações onde eu confrontei pessoas, eu falei com pessoas, eu tive que pedir desculpas depois, não pelo que eu falei, mas pela maneira como eu falei. Eu tive que chegar para a pessoa e dizer, me perdoa porque eu falei com você sem amor. A minha atitude, ela não foi correta. E nós precisamos cuidar muito disso. Precisamos ser, acima de tudo, uma igreja que tem a marca do amor. Que tem a presença, esse espírito de amor vivenciado, experimentado todos os dias em nosso meio.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!